Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Dia em Monte Alto, são 7:33. Hoje é sábado, 29 de maio de 2021. Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição. Apresentação, Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Frente fria avança para o interior do estado de São Paulo. Há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados. O sol vai marcar presença no período. A temperatura em elevação, neste momento, termômetros marcando 23 graus.
Supermercado Serve Bem. Super ofertas para você sempre tem. Ação que hortifruti, padaria de qualidade tem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem, você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. Faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado, Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição. Ministério da Saúde anuncia a vacinação da população entre 18 e 59 anos, junto com prioritários. Governo de São Paulo vai realizar dia D para imunização de quem está com a segunda dose da vacina atrasada. Governadores recorrem ao Supremo Tribunal Federal para não depor na CPI da Covid. Conta de luz terá bandeira vermelha em junho, a mais cara. Beneficiários devolveram quase 5 bilhões de reais de auxílio indevido em 2021. Atenção, houve mudanças no fechamento de acessos à cidade de Monte Alto. Violência no centro da cidade sonho. O indivíduo conhecido nos meios policiais aplicou golpe no pescoço de um homem que desmaiou. Câmeras flagraram a ação, você vai ver daqui a pouco. Brasileirão começa neste sábado com 3 jogos. Esses são os destaques. O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Ocorrência no plantão policial de furto aconteceu no sítio São Paulo. Foi no dia de ontem pela manhã. O proprietário, quando chegou à sua propriedade rural, encontrou a porteira aberta. Levaram do sítio São Paulo uma roçadeira, levaram equipamentos da roçadeira, materiais elétricos, fios, cabos, materiais hidráulicos, aquecedor solar, acessórios. Levaram também 3 tratores. Um trator Valtra Valmet, ano 2003, outro trator John Deere, ano 2016, e um trator Massey Ferguson. A outra nota, embora não tenha boletim de ocorrência, foi a violência no centro da cidade ontem. As imagens já estão postadas nas redes sociais e você acompanha através das nossas páginas no Facebook. Você está vendo aí, ontem à tarde, tudo indica que são desocupados e um deles, o mais violento, já é conhecido nos meios policiais. Ele acabou agarrando um outro homem pelo pescoço, sufocando esse homem e que não resistiu, lógico, à agressão e acabou caindo. Segundo as informações, isso aconteceu entre a Avenida José Luiz Franco da Rocha e a Coronel Pires Penteado, próximo no sentido, descendo a Nhonhô, próximo ao Serralha Tintas ali naquela região. O homem depois, segundo informações, foi socorrido pelo SAMU, foi atendido. Ele não quis registrar boletim de ocorrência. E segundo as informações, o grupo de desocupados que aparece aí, havia ou há desavenças entre essas pessoas, o que acabou provocando essa situação de violência. Vale ressaltar que nós já fizemos vários comentários aqui e alertas às autoridades com relação à agressividade de um certo indivíduo, alguns indivíduos que estão perambulando pelas praças da cidade e ofendendo pessoas na maioria das vezes, né? Alguns desocupados ficam pelas ruas, mas não incomodam as pessoas. Mas, dentre eles, alguns conhecidos pela agressividade acabam ofendendo. Um indivíduo que está sempre nos comentários é aquele que usa um pedaço de pau. Ele chega nas residências, bate e pede dinheiro, pede o que ele bem entender, a pessoa não dá, a pessoa não atende a solicitação dele, ele acaba ofendendo e ele grita pelas ruas. Daí então, infelizmente, né? Já falamos sobre essa situação, que algo mais grave pode acontecer, e isso está na iminência de se concretizar. Vamos aguardar aí a palavra da ou a ação das autoridades.
Você conferiu o Plantão Policial, oferecimento Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:39. Nós informamos agora os números da Covid em Monte Alto. O boletim que foi divulgado na tarde de ontem. Registradas 75 novas notificações de Covid-19 no município. 62 pacientes aguardando resultados de exames em isolamento domiciliar. 12 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. Um paciente aguardando resultado em enfermaria. Receberam 48 resultados de pacientes já notificados anteriormente. 26 negativos, 21 positivos, um positivo paciente em enfermaria. Os 21 positivos estão em isolamento domiciliar, um positivo em enfermaria. 4 pacientes positivados em tratamento em isolamento domiciliar foram internados, 3 em enfermaria e 1 em UTI. Portanto, 16 novos casos curados da Covid-19 aparecem no boletim de ontem. E por fim, com pesar, foi registrado um óbito de um homem positivado de 60 anos que estava internado em UTI. O falecimento foi na manhã de ontem. Pacientes positivados internados na UTI: 15 de Monte Alto, 1 de Frutal, 2 de Bebedouro, 1 de Taquaral, 1 de Monte Azul Paulista, 1 de Pradópolis e 1 de Jaboticabal. Nós temos no boletim 502 pacientes em tratamento: 15 em UTI, 15 em enfermaria, 472 em domicílio. Com relação a vacinados, 20.005, sendo na primeira dose 12.903, segunda dose 7.102. E o registro de óbitos, Monte Alto agora com 123 óbitos. Nós tivemos mudança nos acessos aqui em Monte Alto com relação às ações restritivas para conter o vírus. Na ponta da linha, nós temos o diretor do Demutran, Renato Ulian, que pode esclarecer mais os nossos ouvintes sobre essas mudanças. Renato, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura.
Renato, você pode passar para os nossos ouvintes aí mudanças que aconteceram nesses acessos à cidade de Monte Alto, Renato?
Sim, Paulo. Ontem, na parte da manhã, a gente começou a colocar as barreiras, que seriam os tubos de concreto, né? Naqueles pontos já pré-determinados. Aí, logo após o almoço, a gente teve uma ligação do posto do DR daqui de Jaboticabal.
Sim.
Nos orientando a não fazer barreira com os tubos de concreto. Então, nós tivemos que tirar alguns pontos, né? E um ponto que estava um ponto complicado, que a gente acabou na avaliação, a gente errou na avaliação, seria aqui na entrada da Rua Sica, porque a gente acabou fechando o acesso à empresa Pituta e as empresas que fazem, levam as cargas até a fábrica da Hudson, na fábrica 2 lá na Rua das Palmas, e também a empresa Diafrag. Esses caminhões teriam que entrar ali pelo posto do Bela Vista, né? Pela alça do Bela Vista.
Sim.
Como são veículos com mais de 30 toneladas, eles teriam que circular pelo centro da cidade. Então nós recuamos, liberamos aquela faixa ali e vamos inverter com a interdição das alças do Pontilhão no Bela Vista.
Quer dizer,
não subir veículo pesado, a gente liberou essa entrada da Rua Sica ali.
Tá certo, então. A entrada da Sica está liberada e vai haver a interrupção nas alças do viaduto Afonso Sestari.
Isso mesmo, né? E aqui na Rua Sica, onde tinha o posto que hoje está fechado, era um posto de gasolina.
Sim.
Ali vai estar se fazendo a barreira sanitária, né? E também, em frente ao Cooper Citrus, onde fecharia o trevo da Cargill, nós no local entendemos melhor os trevos ficarem abertos, porque quem que entrar, as pessoas que entrarem pelo posto do Trucão aqui em cima, na rotatória do posto do Trucão, e também no posto da Cargill, diretamente para poder vir para a cidade, eles têm que passar pela barreira sanitária. Inclusive eu estou aqui no local com a equipe da vigilância. A barreira está funcionando bem, bem funcional, está muito bem estruturada.
Quer dizer, nessa. Pois não,
tá nessa a trabalhar as barreiras, viu, Paulo?
Pois não. Nessas barreiras aí sanitárias, medida a temperatura das pessoas, perguntado o quê, por exemplo?
Aqui o que eu já verifiquei o pessoal trabalhando, eles vão medir a temperatura primeiro, pergunta se a pessoa está indo, para onde ela está indo, quando o veículo foi placa de fora. Se já teve contato com Covid, alguém da família com Covid, né? Nesse tempo ele mediu a temperatura. Se tiver a temperatura ok, ele vai permanecer, ele vai continuar o seu trajeto. Se a temperatura estiver um pouco mais alta, segundo a orientação da diretora da saúde, esse pessoal vai pedir para estacionar, aguardar um pouco para fazer uma nova medição e aguardar se a temperatura for baixar. E se não for baixar, eles vão encaminhar a pessoa para atender o Covid.
Tá certo. Renato, muitas pessoas perguntando, não pode sair da cidade, não pode entrar. Ninguém está proibido de entrar ou sair da cidade, né?
Não, João, Paulo, de forma nenhuma. Os trevos estão todos abertos, né? Para sair, todos os trevos saem. Alguns que fez a barreira para não entrar na cidade. Por enquanto, está ali o Pontilhão do Bela Vista, porque a pessoa não vem pela rodovia para a cidade. Quem mora nos bairros passa pelo Pontilhão em cima, normal. E aquele acesso à fábrica Fugini também ali está fechado, né? Para não ter acesso ao Real Paraíso e também à portaria da fábrica.
Renato, e o acesso à Avenida William Sestari, ali no Trevo da Sica? Liberado.
A Avenida Sestari está liberado.
Está liberado, né?
Normal, Paulo. Quem vem do Acapulco, isso, vai rodar, vai entrar para a cidade, ele vai passar na barreira sanitária ali na Rua Sica, próximo ali ao Bar do Sala.
Tá certo. Bem, esclarecido então, as pessoas podem sair por qualquer das possibilidades aí das entradas e saídas de Monte Alto. Apenas as barreiras sanitárias é que vão fazer essa verificação, mas o acesso das pessoas de entrar ou sair da cidade é normal, né?
Normal, Paulo. A gente só vai pedir reforçar a colaboração da população, porque ontem, no final da tarde, nós interditamos as duas alças de acesso ao Pontilhão do Bela Vista, né? Terminamos no começo da noite cedo ali, mas logo por volta de 9, 10 horas da noite, já foram tudo retiradas. As pessoas acabaram retirando os cones, os cavaletes do local ali.
Tá
então
certo.
Ali ficou aberto. Agora nós vamos sentar com a equipe da vigilância e da Secretaria de Saúde para a gente trilhar se vai continuar fechando ali, se vai fechar das 7 às 17 e a noite abre. Vocês vão ter condições de colocar uma sexta equipe de bloqueio, né? De barreira sanitária. Então isso vai estar se alinhando agora durante o dia, Paulo.
Tá certo, então. Renato Urian, obrigado pelas informações. Nós teremos mais detalhes logo mais na segunda edição da Hora da Notícia com o companheiro João Moreira Filho. E se for necessário também, você voltará para informar os nossos ouvintes, tá certo?
Tá certo, Paulo. Estou à disposição. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, ouvintes da Rádio Cultura.
Obrigado, um abraço. Conversamos aí com o diretor do Demutran, esclarecendo sobre o fechamento de acessos na cidade. São 7:47.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde e o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Maio é o mês de vacinação obrigatória contra a febre aftosa para todo o rebanho de bovinos e bubalinos. As lojas de ferragem Copercana estão prontas para fornecer os produtos e orientações necessárias. Fique atento ao prazo e evite problema na sua propriedade. Consulte os nossos veterinários. Encontre a filial mais próxima no site www.copercana.com.br. Pensou em cuidados para o seu rebanho? Pensou Copercana.
Ofertas desse fim de semana: leite condensado Frimeza 395 gramas, 3,89. Arroz tipo 1, cabelo 5 quilos, 19,70. Alcatra com maminha bovina, o quilo, 34,50. Cerveja Antártica Sub-Zero Lata, 350 ml, R$2,09.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:50. O Brasil registrou ontem 2.371 novas mortes por Covid-19. É o quarto dia seguido com mais de 2.000 mortes pela doença em 24 horas. Com atualização, o Brasil chega a 459.045 mortes desde a chegada da pandemia no país. O número de contaminações nas últimas 24 horas foi de 49.768, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assim, o número total de infectados desde o início da crise sanitária vai a 16.391.930. Nós estamos recebendo várias mensagens através do nosso Facebook e também do WhatsApp. As pessoas comentando sobre o caso daquele rapaz desocupado, sobre aquela agressão que nós mostramos as imagens aí, né? Que horror, a cidade está complicada, né? E as pessoas estão aí preocupadas com essa situação. Uma outra situação é com relação a aglomerações e festas. Recebemos aqui, evidentemente, claro, não vamos identificar, mas a informação que chega é que no bairro Alvorada tem aglomeração e festa em algumas residências lá que foram relatadas. Nós já passamos as informações para as autoridades. E a fiscalização, todo mundo sabe, vai ser intensa, continuará intensa com relação a isso, multa pesada, e as pessoas têm que prestar atenção, principalmente com a saúde. Parece que estão relegando a segundo plano a condição da saúde. Não estão nem aí. Algumas pessoas ainda não entenderam ou não têm o mínimo de consciência de respeito para com o seu semelhante. É porque ainda não tiveram problema na família e acham que não vão ter. De repente não vai acontecer nada com elas. Mas a situação é de extrema gravidade e nós temos que nos cuidar. O Ministério da Saúde libera a vacina para professores e pessoas entre 18 e 59 anos.
O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira o início da vacinação para os profissionais de educação. A decisão foi tomada em reunião na noite de quinta-feira com representantes do governo federal, dos estados e municípios. Os educadores serão vacinados ao mesmo tempo em que estão sendo imunizadas as pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Os municípios que já tiverem vacinado estes grupos podem começar a imunizar as pessoas com idade entre 18 e 59 anos, como explica o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.
Caso já tenham avançado comorbidade, caso já tenham avançado educação, estão autorizados, a depender da diversidade, a depender da realidade de cada município, a iniciar a imunização por idade.
A decisão de ampliar a vacina Covid-19 para outros grupos foi motivada nos relatos de estados e municípios de queda da demanda por parte dos grupos prioritários. Segundo a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fontana, antes de ampliar o público a ser imunizado, é necessário fazer uma busca ativa dessas pessoas.
Se o município tiver uma demanda bastante reduzida, que não tenha procura, que não tenha busca, tem que fazer um trabalho de identificar essas pessoas, de buscar, porque isso também é um trabalho de vigilância. E se esgotar essas possibilidades, já pode abrir. Então é uma avaliação local.
A decisão de ampliar a vacinação deve ser tomada em conjunto entre município e estado. Caso isso aconteça, deve-se começar a vacinar pessoas com 59 anos e seguir em ordem decrescente até as pessoas com 18 anos. Já a imunização dos profissionais da educação começa pelos trabalhadores de creches e pré-escolas. Na sequência, serão vacinados, nesta ordem, os de ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes, educação de jovens e adultos e, por fim, os profissionais de educação do ensino superior. De Brasília, Alan Barbosa.
Os contribuintes que receberam indevidamente o auxílio emergencial no ano passado devolveram entre 4 bilhões e meio a 4 bilhões e 700 milhões de reais de janeiro a abril deste ano, de acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt. Somente no mês passado, as devoluções somaram 700 milhões de reais. O secretário não forneceu mais detalhes como as principais razões para a restituição do dinheiro aos cofres públicos. Informou apenas que a devolução está prevista na lei que criou o auxílio emergencial, aprovada pelo Congresso Nacional em março do ano passado. 7h56.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242 1105 ou na Imobiliária Primos 3242 4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
O mês de maio é especial para a Clínica Sorriso. É um mês que os especialistas da Clínica Sorriso estarão em tempo integral realizando atendimento das mães. Se você é mãe, aproveite o mês de maio para cuidar de você, cuidar da sua saúde bucal. Neste mês, a Clínica Sorriso está proporcionando as melhores condições para todas as mães iniciarem o tratamento
tratamento que tanto precisam. Para mais informações, visite a Clínica Sorriso, na Nhonhô, 1554, ou solicite pelo WhatsApp 996350857. Saúde é o melhor presente e saúde odontológica é Clínica Sorriso.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
A Unimed está com a campanha. Seu jeito de viver merece o jeito de cuidar Unimed. Aproveite essa grande oportunidade para ter o mais completo plano de saúde de nossa região. Converse com sua empresa. A Unimed está com condições especiais para a contratação de novos planos empresariais. Liberação de carência para consultas e exames simples. Análise de compra de carência de outras operadoras. Ligue 16-3244-3038 e faça já seu plano. Aproveite essa excelente oportunidade e conheça o jeito de cuidar Unimed. Promoção válida até 15 de junho.
Unimed Monte Alto.
Diretor Técnico Marco Aurélio Ruelas, CRM 65850.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16-99753-7028.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabe em Água, é claro. A grande final do Tá Combinado está chegando. Fique por dentro e conheça a receita vencedora. O Sabe em Água tem sempre o menor preço e as melhores ofertas. Aproveite!
Coxa e sobrecoxa de frango com osso congelada Itabom, o quilo no Sabe Ganha 8,45. Óleo soia 900ml 6,79. Coxão duro, quilo no Sabe Ganha 31,90. Arroz Pop 5 quilos 17,90. Antártica Sub-Zero lata 350ml 1,99. No farto com 18 unidades.
Tá combinado! Receita de economia no Sabe em Água.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prasútil Grand Box 29 litros, só R$35,90. A de 19 litros, R$26,90. Escorredor de prata inox Nickel Art, R$34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Vistanet, é fibra ótica.
A melhor internet para você. Navegue, assista, jogue, estude, tudo sem travar. É internet à vontade, use sem moderação. Planos de até 600 mega com instalação e Wi-Fi grátis. Suporte 24 horas. Atendimento humanizado e sem burocracia. Invistanet, viva a melhor experiência online. Contrate agora a Invistanet pelo WhatsApp 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. Invistanet, sempre online.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto, na Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:02, agradecendo aí a participação dos nossos internautas nas nossas páginas no Facebook, também você que está acionando o nosso WhatsApp, estamos recebendo mensagens aqui e uma delas dizendo o seguinte, a preocupação com relação a essas pessoas, esses indivíduos que ficam nos semáforos, nas esquinas, pedindo. O ouvinte diz aqui que estava no centro com a família, aquele que aparece nas imagens aí, aquele indivíduo, estava ameaçando pessoas que não dessem dinheiro a ele no cruzamento de uma das ruas da cidade aí no centro. Não é a primeira vez que ele viu isso e com ele aconteceu a segunda vez. Uma outra mensagem aqui diz que as pessoas não têm o cuidado que deveriam ter, porque, segundo a pessoa relata, alguém da família já se foi vítima da Covid e a outra pessoa dessa família está positivada e não fica em casa. Quer dizer, é preciso que façam a denúncia. Entre em contato com a Guarda Municipal aciona a Vigilância Sanitária, aciona a autoridade competente para fazer essa verificação através de 153. É lamentável, né? É lamentável. Um fato como esse é lamentável, porque a pessoa já perdeu alguém da família, sentiu na pele a situação e está positivada e não fica em casa. Ora, há algum tempo se dizia que depois da pandemia ou a pandemia iria mudar o comportamento das pessoas. Acho que não. Até agora, eu acho que não. Parece que está piorando, né? O governo de São Paulo irá realizar em 5 de junho o dia D de vacinação para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A ideia é imunizar quem deixou de tomar a segunda dose da Coronavac após o prazo de 28 dias e de 12 semanas para a vacinação da AstraZeneca. Cerca de 5 mil pontos de vacinação estarão abertos das 7 às 18 horas em todo o estado dia 5 de junho. Horário de funcionamento pode variar de acordo com o município. Também não sabemos o porquê que as pessoas deixam de tomar a segunda dose. Se foram informadas para isso, têm anotação para isso, sabem que deve tomar esse reforço da segunda dose e não comparece. Então são muitas as pessoas. Nós temos aqui um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, até a quinta-feira, 501.693 pessoas não tinham retornado aos postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina. E a energia elétrica vai ficar mais cara e o governo faz um alerta, hein? O governo alerta para a crise hídrica em 5 estados.
O governo federal emitiu um alerta de emergência hídrica para 5 estados banhados pela bacia do Rio Paraná. Segundo o Sistema Nacional de Meteorologia, a crise hídrica pode afetar os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná e se estenderá de julho a setembro de 2021. O alerta também fez forças políticas se manifestarem contra o operador nacional do sistema e, consequentemente, o Ministério de Minas e Energia. O presidente do Congresso, mineiro Rodrigo Pacheco do DEM, por exemplo, disparou uma série de tweets contra a política energética do ONS. Segundo Pacheco, além de se apoderar das águas brasileiras, o operador nacional do sistema não planeja e não pensa em médio e longo prazo. O alerta foi feito em meio à preocupação do governo federal com a disponibilidade hídrica e o impacto sobre o setor energético. No mês passado, o ministro Bento Albuquerque já havia declarado que o país vive a pior crise hídrica desde a década de 30. Para conter o consumo, o governo acionou no início do mês todas as termoelétricas disponíveis para operar. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
São 8:06:40 e a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou na noite de ontem que a bandeira vermelha no patamar 2, que é a mais cara, será acionada no mês de junho. Portanto, vamos economizar. E preste atenção, você ainda que não fez a sua declaração do imposto de renda. O contribuinte só tem mais esse fim de semana para entregar a declaração.
Atenção, contribuinte que ainda não enviou a declaração do Imposto de Renda 2021. Este é o último fim de semana para entregar o documento. O prazo para transmitir a declaração para a Receita Federal termina às 11h59 da noite desta segunda-feira, dia 31 de maio. De acordo com o balanço do fisco, até às 11 horas da manhã desta quinta-feira, os sistemas do órgão já haviam computado o recebimento de 26.375.577 declarações. A expectativa esse ano é receber cerca de 32 milhões de documentos, o que significa que aproximadamente 6 milhões de contribuintes ainda precisam declarar. Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa de, no mínimo, R$ 165,74, mas a penalidade pode chegar a até 20% do valor do imposto devido. Se você não vai conseguir reunir toda a documentação necessária para acertar as contas com o Leão ou tem dúvidas sobre o procedimento que ainda não conseguiu esclarecer, o melhor a fazer para não pagar a multa é enviar o documento dentro do prazo, mesmo que a declaração esteja incompleta. Quando você conseguir as informações ou os documentos que estão faltando, pode fazer a declaração de retificação e se acertar com a Receita Federal. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Quer preço baixo? Quer qualidade?
Ofertas desse fim de semana: leite condensado Frimeza 395 gramas, R$ 3,89. Arroz tipo 1, Camil 5 quilos, R$ 19,70. Alcatra com maminha bovina, o quilo, R$ 34,50. Cerveja Antártica Sub-Zero Lata 350ml, R$ 2,09.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Plazútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prata inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine tem toda a linha de eletroportáteis para a sua casa? Fritadeiras, sanduicheiras, liquidificadores, ferros de passar, mini processadores, aspiradores, churrasqueiras grill, fornos elétricos e muito mais. Pensou em eletroportáteis? Pensou Copercana Ferragem e Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975 5867.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde. E o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
São 8 horas e 12 minutos, sabadão de ofertas para você no Sabem Água. Quem conta pra gente é o gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia. Vamos tentar aí o contato com o Gouveia, Alexandre. Gouveia na linha, não está na linha. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar com o gerente Gouveia.
Hora da Notícia, primeira edição.
8 horas e 12 minutos, nós temos informações aqui, tem um boletim de ocorrência de perda de documentos. Walter Davi perdeu folhas de cheque, 4 folhas de cheque do Bradesco e 2 folhas de contrato a preencher. Nós temos o contato do Walter, telefone, porventura alguém encontrar, entre em contato conosco. Nome do Walter Davi nos talões das folhas de cheque. São 8 horas e 13 minutos. O governo federal alterou uma portaria, restringiu o ingresso no país via aérea ou aquaviária da tripulação marítima para exercício de funções específicas a bordo de embarcações ou plataforma em operação, para minimizar o risco de disseminação de novas variações do novo coronavírus a partir de aeroportos. O novo texto normativo, com a supressão de um artigo, deve ser publicado em edição extra do Diário Oficial. A diretoria de São Paulo anunciou ontem uma multa e o afastamento do zagueiro equatoriano Roberto Arboleda. Ele foi flagrado junto com o atacante Davi Neres, do Ajax, pela Polícia Civil na madrugada em uma festa clandestina na Zona Leste de São Paulo. Através de uma nota oficial em suas redes sociais, o clube tricolor lamentou o ocorrido. Os dois jogadores estavam em uma balada clandestina com mais de 100 pessoas em um beco na Vila Regente Feijó, que foi alvo de uma ação de fiscalização dos policiais de São Paulo e também a fiscalização do PROCON. Uma linha de transmissão que leva energia do norte para outras regiões do país falhou, ocasionou queda no fornecimento de eletricidade entre a manhã e a tarde de ontem. De acordo com fontes do governo, a falha foi registrada na linha de transmissão Xingu Estreito, entre o Pará e São Paulo. Essa linha de transmissão é administrada pela Belo Monte Transmissora de Energia, que não tem relação com a usina de Belo Monte. A empresa não se manifestou. Essa situação desligou o fornecimento de energia para localidades, ao menos no centro-oeste e também na região sudeste do país. Governadores de 18 estados decidiram acionar o Supremo Tribunal Federal e com relação à CPI da Covid, de convocação de chefes de executivo estaduais a depor. A última comissão aprovou requerimento na última quarta-feira para convocar 9 governadores para explicar o uso de recursos federais nos estados no combate à pandemia. Os convocados a depor foram os únicos que não assinaram o pedido. De acordo com as informações, desta forma, assinam a ação que será protocolada ao Supremo os governos de Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Roraima, São Paulo, Sergipe, Rio Grande do Sul, Rondônia, Alagoas, Tocantins e Espírito Santo. O objetivo dos governadores é que o tribunal afirme que a CPI não tem poderes para convocá-los e que a medida seria uma afronta ao pacto federativo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele diz que o auxílio emergencial pode ser renovado se a pandemia persistir.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que o auxílio emergencial deve ser renovado caso a pandemia persista e a vacinação não avance no país. Em um encontro virtual com empresários, o ministro admitiu que já há um estudo da equipe econômica neste sentido.
Se vai haver auxílio emergencial, prorrogação ou não, a pergunta é a pandemia e o ritmo de vacinação. Mas o auxílio emergencial é uma arma que nós temos e que pode sim ser renovado. Se ao contrário do que nós esperamos, se a doença continuar fustigando, as mortes continuam elevadas, a vacina por alguma razão não está chegando, tem que renovar. Nós vamos ter que renovar.
No Legislativo, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM, já sinalizou que pode votar a renovação do auxílio por 1 ou 2 meses, caso seja necessário. O ministro ainda fez uma defesa da economia liberal, mas sinalizou aos industriais brasileiros que o governo está atento ao mercado nacional.
A indústria brasileira foi esmagada de 35% para 11% do PIB. E nós temos essa oportunidade à frente e faremos isso. Não vai acontecer em 2 anos, em 4 anos, mas essa tem que ser a nossa meta. É uma economia gigantesca, um mercado de consumo de massa, uma indústria diversificada. E como eu disse, nós somos brasileiros acima de tudo. Nós não somos trouxas. Nós somos liberais, mas não somos trouxas.
O evento online foi invadido por hackers durante a fala de Guedes. A invasão ocorreu por apenas 2 minutos na plataforma Zoom, dedicada a jornalistas, e não na transmissão online do evento. Ou seja, quem assistia não percebeu a interrupção. Os invasores e estrangeiros, além de gritos e músicas, também exibiram vídeos pornográficos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
São 8:18. Os municípios de Batatais e Taquaritinga foram escolhidos pelo Instituto Butantan para integrar o projeto Isolamento Inteligente, que tem como objetivo rastrear casos positivos da Covid-19 e aplicar uma estratégia de combate à pandemia por meio do isolamento dos pacientes confirmados. Segundo o Instituto, a ação terá início hoje em Batatais e na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, dia 3, em Taquaritinga. Além do fornecimento de testes rápidos, cerca de 2.000 residências serão selecionadas para um inquérito domiciliar. Uma aeronave caiu no terreno do aeroporto de Novo Horizonte, no bairro Taquaral, na tarde de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto do Ultraleve foi socorrido consciente, com dor no peito e no tornozelo, encaminhado à Santa Casa de Novo Horizonte. Ainda segundo os bombeiros, o piloto informou que acredita que uma variação da corrente de vento causou a queda da aeronave. A Fundação Fiocruz anunciou ontem que prevê encerrar o mês de maio com cerca de 21 milhões de doses de vacinas contra a Covid entregues ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Isso por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos e Fiocruz. O quantitativo considera a liberação de mais 6 milhões e meio de doses, sendo 5 milhões e 900 mil entregues ontem e 600 mil, excepcionalmente, na próxima segunda-feira. Cerca de 453 mil doses do total liberado ainda ontem serão destinadas ao estado do Rio de Janeiro. 8:20.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Presentear saúde é tudo de bom e a Clínica Sorriso vai presentear todas as mães que fizerem avaliação no mês de maio. São condições especiais e a equipe de especialistas da Clínica Sorriso vai proporcionar um atendimento ainda mais personalizado para você, mulher, para você, mãe. Leve suas dúvidas, consulte os especialistas e passe a sorrir. Sua família precisa muito de você. Mais informações na Clínica Sorriso, na Nhonhô Livramento 1554 ou pelo telefone 996350857. Saúde odontológica é Clínica Sorriso.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se Ótica Tiago, vende a prazo.
São 8h21, agora sim, direto do Saneago com as ofertas neste sabadão, gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti, bom dia, Monte Alto e região. As ofertas aqui pro Saneago neste final de semana, olha só. Cerveja Sub-Zero Lata 350 ml, comprando um pack com 18 unidades, cada unidade sai por apenas R$1,99. Batata congelada, batata palito congelada da marca Bem Brasil, pacote com 2 quilos, R$14,95 no Save Ganhe. Queijo mussarela da marca Italac, R$25,70 o quilo no nosso cartão. Leite condensado Italac, 395 gramas, R$3,89 no Save Ganhe. Margarina Quali, 500 gramas, R$5,90 no nosso cartão, R$5,48. Detergente líquido IP 500 ml, embalagem com 6 unidades, R$8,58. Açúcar Cristal União 5 quilos, R$12,90. Óleo de soja soia 900 ml, R$6,79. E arroz tipo 1 da marca Pop, pacote com 5 quilos, R$17,90, Paulo.
Tá certo, obrigado, bom trabalho, bom final de semana, Gouveia.
Obrigado, Paulo, um ótimo final de semana a todos.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem, escavadeira e pá carregadeira de última geração, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto, na Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Invista.net é fibra ótica.
A melhor internet para você. Navegue, assista, jogue, estude. Tudo sem travar. É internet à vontade. Use sem moderação. Planos de até 600 mega com instalação e Wi-Fi grátis. Suporte 24 horas. Atendimento humanizado e sem burocracia. Invista.net. Viva a melhor experiência online. Contrate agora em Vistanet pelo WhatsApp 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. Invistanet, sempre online.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento, Radial Pneus.
Rua Sica 297, Radial, pneus, amortecedores e escapamentos, viu?
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8h26.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 29 de maio de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Silvio e o cabo J. Barcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aos 20 minutos no início da madrugada de ontem, Cláudio Honor Pereira Ramos, que passou álcool nas mãos e também no pescoço do lado de dentro, visivelmente embriagado, ele conduzia um Fiat Palio. O veículo transitava pela SP-255, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Seguia no sentido Ribeirão Preto Araraquara pela pista sul. Quando ele chegou no quilômetro 104, em Boa Esperança do Sul, micro região aqui de Araraquara, Cláudio Honor dormiu no volante. E quem dorme no volante acaba acordando a família inteira. O Fiat Palio ficou desgovernado, foi pra lá, veio pra cá.
E ó, a minha tá louca na cabeça lá.
E se arrebentou numa defensa metálica de proteção da rodovia.
Nossa, que cacetada, hein?
O motorista, o ébrio, teve sorte, nada sofreu. Parece até que Deus protege, viu?
Graças a Deus.
O Fiat ficou destruído. 8 pontaletes e 2 lâminas da defensa foram danificados. Com a chegada do policiamento no local do acidente, Cláudio Honor foi reprovado no teste do bafômetro. O resultado deu 0,66. A carteira de habilitação dele foi recolhida. Foi lavrada multa por embriaguez ao volante no valor de R$ 2.934,70. E não ficou só nisso, não. Tá pensando o quê? A ocorrência também foi apresentada no plantão policial em Araraquara, onde Cláudio Honor foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. O delegado de plantão, doutor Edivaldo Ravena, arbitrou fiança no valor de R$ 1.200. Cláudio Honor não pagou. Ele estava desprevenido, bebeu tudo em cachaça. Foi encaminhado ao cadeião de Santa Ernestina à disposição da justiça para audiência de custódia.
Cirrosicamente falando, eu não estou legal.
Os rodoviários Cabo Lourenço e o Sargento Frank registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:30. Muito bom dia. Nós estamos aqui aguardando o vereador escalado para o dia de hoje, para conversar com a nossa população, para conversar com os nossos ouvintes. Enquanto isso, nós temos uma boa notícia, que a Secretaria da Saúde está comunicando que Monte Alto recebeu 815 doses de vacinas AstraZeneca para a sequência dos trabalhos. A imunização abrange a faixa etária de 40 a 45 anos, sendo exclusiva para pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, desde que inclusas no benefício de prestação continuada. Todas as vacinações serão realizadas na Unidade de Base de Saúde Silvio Govone, com agendamento, e começa na segunda-feira. A Secretaria faz alerta também para o pré-cadastro na plataforma vacinajá.sp.gov.br. Ainda há doses desses grupos para a faixa etária de 45 a 59 anos. Quem não vacinou também deve agendar online. Todos devem selecionar a opção comorbidades 40 anos ou mais. Porque podemos falar o seguinte, é de 40 anos a 59. mas somente com comorbidade. Essa vacinação acontece na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, a partir de segunda-feira. Senhas online. A vacinação segunda-feira, dia 31, terça, dia 1º, das 8 às 15 horas. E na quarta-feira, dia 2, das 8 às 12 horas. Levar os documentos CPF, RG, o laudo comprovante da comorbidade ou o BPC, né, que é o benefício permanente continuado. E agendamento pode ser print da última tela da senha online. Continua a vacinação da influenza. Vai até o dia 8 de junho, que é a vacina contra a gripe. Você pode, para pessoas de idosos acima de 60 anos e professores, crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos e trabalhadores da saúde também. Portanto, você pode. As crianças serão vacinadas das 8 às 11 e os demais no período da tarde, das 12 às 15 horas. Prestem atenção. Na segunda-feira, tanto a vigilância sanitária como a diretora da saúde estarão aqui para falar a respeito da vacinação agora de 40 a 45 anos, mas preste atenção, com comorbidade, porque está dizendo de 45 a 59. Então agora vem de 44, 43, 42 e 40, mas pessoas com comorbidades. Então, só ir lá segunda-feira e tomar a sua vacina. A cidade recebeu 815 doses de vacinas AstraZeneca. Barreiras nas entradas da nossa cidade. Preste atenção. Obedeça a sinalização. Tudo bem que não está proibindo a entrada de ninguém, mas vai ter uma barreira aí para tentar controlar e tentar diminuir os casos da Covid no município de Monte Alto. Nós estamos recebendo o vereador professor Tiago Cetrone. Tiago, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Para nós é sempre sinal de prestígio nos utilizarmos aqui dos microfones da Rádio Cultura para levarmos informação, levarmos os trabalhos que nós desenvolvemos para a nossa cidade e também prestar contas para a nossa população. O servidor público, o agente político, principalmente, tem essa obrigação de levar as informações, de prestar conta do seu trabalho. Então, por isso que é sempre alegria estar aqui levando as informações. E deixar o nosso tradicional bom dia a todos os ouvintes, sejam eles aqui da rádio, do povoado de Bitirama, distrito de Aparecida, da nossa querida zona rural, ou até mesmo dessa nossa região, que está sempre ligada aqui na programação da Rádio Cultura, sempre ligada nas informações. É referência na região, a gente sabe disso.
Você pode participar através do nosso WhatsApp também, 3242-5426. Pandemia na cidade, agora algumas restrições, barreiras. Qual a sua opinião, vereador Tiago?
Pois é, Moreira, embora esse seja um assunto, eu acho que você que entrevista todo mundo da Câmara, todo mundo da Prefeitura, eu acho que o João Moreira aqui, acho que mais do que ninguém, não vê a hora de mudar de assunto, né? A gente já está bastante cansado de tudo isso, mas nós temos sempre que falar alguma coisa, porque está preocupante a situação de Monte Alto, muito preocupante. Como dizia meu avô, Moreira, como já que parte, não toda, né? Mas já que parte da população não se emenda, né? Continuam aglomerando, continuam não tomando os cuidados necessários na hora de realizar suas atividades, né? Como ir no mercado, no restaurante, infelizmente. Essa é uma realidade. Por outro lado, o poder público, principalmente a nível federal, é um fato, cometeu algumas falhas na compra da vacina, que é, sem dúvida, uma das principais defesas contra esse maldito vírus aí que já tirou mais de 450 mil vidas no nosso país. E aqui em Monte Alto, se não me falha a memória, 122 vidas perdidas.
123.
Aumentou
uma ontem.
Então, assim, é algo muito triste. Nós temos aquela velha questão, muito falada, muito divulgada, mas que é uma realidade. e que se arrastava, que era o cansaço dos profissionais da saúde, e também a falta dos técnicos de enfermagens e enfermeiros. Isso caminhou, demorou um pouco, mas caminhou. O processo seletivo aqui na cidade de Monte Alto para os técnicos e enfermeiros foi realizada no último domingo, dia 23 de maio. No dia 15 de junho vai ser homologado esse processo seletivo, ou seja, é para falar em uma forma muito simples, vai ser finalizado, então vai ser homologado. Porém, é preciso a gente tomar muito cuidado em relação a essa questão do processo seletivo, Moreira. É importante dizer aqui, e eu já disse isso também na administração, que após a homologação, e quem passou, isso não há que ser feito, é o justo, mas é importante verificar se os aprovados, Moreira, têm experiência no trabalho de linha de frente da Covid, no processo de intubação, porque, embora a gente saiba que nós estamos com falta de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, também é preocupante a troca toda dessa equipe que está nesse atendimento desde o começo da pandemia e que tem atuado, já tem essa experiência. Eu conversava com o Davidson, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, e a gente conversava sobre isso. Então, acho importante deixar aqui esses alertas para a administração, que eu tenho certeza que irá olhar com carinho para todas essas questões. E se não olhar, nós estamos aí para fiscalizar, para levar o Ministério Público, mas que para isso nós precisamos, para essas melhorias, que as pessoas nos procurem, nos digam o que está acontecendo. Nós temos também, Moreira, importante dizer aqui, só para a gente, de certa forma, passar para um próximo assunto, nós temos também a preocupação constante da falta de vagas, o que faz com que as pessoas fiquem no PS. E ficando no PS, nós temos aquela velha preocupação de sempre, em relação à alimentação, em relação aos cuidados de higiene, e principalmente, agora, Moreira, questões que têm aparecido de pessoas que estão ficando ali por um tempo estendido no PS e começam a precisar da estrutura de hemodiálise. E é uma estrutura que nós não temos lá. Então, é algo que a gente tem que alertar. Estamos fazendo também o nosso trabalho, por isso que o vereador Paulo Carello e eu solicitamos ao vice-governador, o Rodrigo Garcia, mais 2 respiradores para a nossa cidade. Claro que sempre com o apoio da ex-prefeita Silva, e tivemos aí do vice-governador a garantia que nós vamos ser contemplados com mais 2 respiradores. Então essas são conquistas que nós estamos trazendo para a cidade, mas a gente precisa sempre, eu sei que você fala aqui bastante, Moreira, e ontem eu ouvia meio de relance no carro, quando eu me locomovia de um lugar para outro, eu não sei nem quem estava falando, que não é só a questão de aglomeração que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado também com os encontros sociais. Mesmo que sejam poucas pessoas, a gente não é o momento disso, é o momento que a gente tem que tomar muito cuidado, Moreira.
Tá certo. Bom, essas medidas de colocar aí barreiras, essas coisas também, é apenas uma experiência. Se tiver que mudar, vai mudar. Se está num lugar e não está dando certo, muda para outro, tudo bem, certo?
A gente tem que dar um voto de confiança, Moreira, né? Para a administração. Eu ontem recebi uma mensagem.
Só para falar que o Conselho Municipal da Saúde e nem o comitê de crise foi chamado para decidir sobre esses fechamentos. Isso aí foi uma decisão, tudo bem, mas é uma tentativa para tentar reduzir.
Isso. Vamos tentando. E está se adequando. O Renato. O Lian, que colocaram à frente disso, ele sempre muito dedicado, prestativo. Ontem mesmo, era acho que 10h30 da noite, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que veio, que é residente aqui, e fez um comentário, eu passei para o Renato, era 11h30 da noite, a gente estava conversando ainda. Então, estão abertos sempre a ouvir.
Você passou pelo Trevo do Bela Vista?
Eu passei pelo pontilhão agora, eu vim direto.
Dizem que
embaixo eu não passei.
Derrubaram aquelas barreiras. Se não me engano, acho que tiraram aquelas barreiras, viu? Tiraram aquelas barreiras lá, não tem fiscalização.
Essa foi uma das observações que a pessoa fez, que como é muito escuro ali, Moreira.
Acho que tiraram para não provocar acidente.
Exatamente. E foi o que eu falava. Foi
retirado, sim.
Foi o que eu falava com o Renato Lian ontem à noite, que uma pessoa me fez essa observação. Então ontem à noite foi retirado. Por ser escuro, poderia causar acidente.
Tá certo. Agora. Você acredita que nós estamos falando aí a respeito de conquista para o nosso município?
Sim, sim.
Poupa tempo. Virar para Monte Alto?
Pois é, Moreira, é uma realidade. O ouvinte que nos acompanha, é uma alegria, uma conquista para a cidade. É a cidade que já perdeu tantas oportunidades, né, que já perdeu ou que não recebeu tantos órgãos estaduais. É, nessa semana nós tivemos aí essa boa notícia, que é a vinda do Poupa Tempo. O Poupa Tempo, que é um programa que foi desenvolvido lá em 1997 pelo governo do estado de São Paulo, ainda na então gestão do governador Mário Covas, e tem como objetivo principal oferecer esse acesso a serviços e a informações de um só lugar. Por isso que é Poupa Tempo, né? Para ser rápido. Ele vai chegar aqui em Monte Alto depois de 24 anos da sua criação. É bastante tempo, mas pelo menos vai chegar. É, e chegou graças ao trabalho e à representação do nosso partido, Democratas, junto ao governo do estado, por meio, é claro, da ex-prefeita Silvia. Foi um movimento aí capitaneado pelo vereador Paulo Carello, junto com a administração, junto comigo, com o ex-prefeito João Paulo, ex-vereador João Piccolo. E como disse aqui, temos aí a ex-prefeita Silvia lá, que integra o Democrata e que sempre vai abrindo portas para a nossa cidade. Então eu quero aqui publicamente, Moreira, registrar os nossos agradecimentos à ex-prefeita Silvia Meira por nos ajudar também nessa conquista. Aquilo que cabe à prefeitura já está bem encaminhado através do ganha-tempo municipal, que foi aquela estrutura ali no centro que foi criado e estruturado ainda na gestão do João Paulo junto com o secretário Teixeira. Nós ainda não sabemos se o governo municipal vai levar os serviços de atendimento ao cidadão, que é realizado no CAC, também para aquele prédio. A gente não sabe ainda como vai ser. Se a ideia é centralizar os serviços, eu penso que seria interessante. Mas aí é uma decisão da prefeita Maria Helena, junto com seus secretários, e o importante é que o tempo aqui é curto. O importante é que o Poupa Tempo virar para Monte Alto. E olha, Moreira, o Paulo, Carello, eu, a Silvia, nós estamos trabalhando em mais conquistas para Monte Alto, viu? Nós estamos aí esperançosos que nós vamos conhecer. Eu não quero falar ainda aqui para não criar expectativa.
Inclusive a reabertura do Banco do Povo também.
Também. Mas nós temos aí algumas outras coisas aí ligadas à educação, que a gente começou lá quando eu era secretário, a Silvia era prefeita, e agora o Paulo também era secretário. Mas nós vamos ter boas notícias em breve, se Deus quiser.
Hoje pela manhã, junto com o companheiro Paulo Moretti, o diretor do Demutran, o Renato Lian, ele deu uma entrevista explicando as alterações que fizeram, inclusive aqui do viaduto do Bela Vista. Wagner, muito obrigado, um abraço pro meu amigo Wagner, bem Alvera aí, um abraço. Então ele já deu, teve alterações. E outra, colocou uma barreira ali, não está dando certo, vai mudar. É apenas aí, né, uma iniciativa. Sim. E se tiver que mudar, vai mudar para dar certo. Nós tivemos aí a segunda semana sobre parto e nascimento saudável. Terminou ontem, não foi?
Exatamente.
Como, Moreira, foi?
Foi muito bacana. Essa é a segunda semana de educação sobre o parto e nascimento saudável, uma lei de minha autoria, lá de 2019. E quando eu pensei na elaboração desta lei, a pedido da querida amiga Larissa Leite, de tantas outras pessoas que lutaram e lutam por esse protagonismo da mulher, de pronto eu disse, nós precisamos pensar em algo que leve informações às mulheres e leve informações a toda a sociedade. Afinal, como professor, eu sei que a desinformação, ela leva à desconfiança. E esta, quando a desconfiança impera, sempre nos deixa refém dos desejos dos outros. Então, assim, a Semana Municipal de Educação sobre o Parto e Nascimento Saudável foi criada não para defender uma via ou outra de parto, não para ficar dizendo que tem que nascer de cesárea, ou tem que nascer parto normal, ou tem que nascer em casa. Não foi criada para isso. Ela foi criada para garantir às mulheres a rede de apoio, né? O pai, os familiares e toda a sociedade, o direito à informação sobre um tema tão, assim, tão imprescindível, porque a gente se prepara para tudo. E às vezes a gente esquece de se preparar para o parto. Então, é um tema tão imprescindível e, ao mesmo tempo, tão pouco falado, tão pouco debatido. Não é falado sobre esse tema. Por isso, esse é o objetivo principal. Então, eu quero aqui só deixar o meu agradecimento à Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, a Valéria de Grande, a Iaeco, e um carinho especial ao pessoal da comunicação da Prefeitura, o Felipe, o Murilo, porque, sem eles, nós não teríamos conseguido viabilizar essa semana, através de toda essa estrutura online, porque nós tivemos que apelar para a tecnologia e fazer eventos através de lives. Então, foi a equipe de comunicação da prefeitura, a Câmara, embora o presidente Bicudo deu total apoio e tudo que a gente pedia era ok na hora, mas a Câmara ainda não tem essa estrutura de pessoal para realizar lives. Então a gente precisou do apoio do Departamento da Comunicação da Prefeitura, que eu brinquei ontem até no encerramento, ficou no toco lá a semana inteira e sem reclamar, com muito carinho, com muita atenção, para esse tema tão importante. Então foi um sucesso, agradeço a todos que assistiram, que acompanharam, um agradecimento especial, nós tivemos um sorteio de brindes também, então agradecer a doutora Fernanda Piccolo, que forneceu um brinde ali de um serviço que ela presta enquanto fisioterapeuta, a Larissa, que é organizadora também, que colocou como um brinde aquelas pinturas de barriga que se fazem gestante, também um pingente de leite materno, agradecer o Roberto Chaveiro também, que colaborou conosco, a Pitico Eco, que é uma empresa sustentável também da cidade, o Boticário, que também ofereceu um brinde pra gente, agradecendo a pessoa do Pedro, todos os funcionários. Então, foi um evento muito bacana e com certeza é só o segundo, só tem a crescer aí ao longo do tempo, Moreira.
Certo, e hoje tem a live também do amor, viu?
A live do amor, sem dúvida.
Do Hospital de Amor, a partir das 13h30, Facebook da Alternativa, Jornal Imparcial e da Rádio Cultura.
É o João Moreira?
E FM, e nós estaremos lá.
É isso.
A partir das 13h30.
Eu falei no programa passado, eu vou falar de novo, Moreira, que saudade uma quermesse, viu?
Saudades,
nossa,
é verdade.
Nossa senhora.
De saudade do frango assado, né?
Meu Deus.
Mas amanhã tem frango assado na Tabarana, que é a festa no Assado das Graças.
Então,
o Padre Edson está te convidando aí, tá? E você pode buscar os assados lá também.
Sem dúvida. A gente vai se contentando com isso, mas o desejo mesmo é juntar naquele barracão,
claro,
aquele...
A confraternização,
aquele, né? Aquele domingo à tarde, 3h, aquele sol quente, né? Aquilo que era gostoso.
Estou perguntando a respeito aqui de pessoas com 59 anos que não têm comorbidade. A respeito de toda a vacinação, segunda-feira elas vão ter lá dúvidas. Porque a gente só fala para não misturar muito. Por enquanto são as pessoas com comorbidade. Mas segunda-feira vamos tirar todas as dúvidas das pessoas, porque todos têm o direito, sim, de tomar a sua vacina. Você já fez seu imposto de renda?
Já fiz, Moreira.
Já fiz. Não, porque o meu amigo Wagner está trabalhando lá, viu, Wagner? Grande palmeirense.
É até dia 31, né?
Ele estava dizendo, olha, o imposto de renda sem multa termina segunda-feira, dia 31. É bom alertar isso, viu?
É isso aí, isso aí.
Você já fez o seu?
Já fiz, já tá tudo certo.
O meu quem fez foi o Wagner, eu tenho que agradecer ao Wagner. Um abraço, Wagner.
Grande abraço.
Faz um excelente trabalho também. Agora eu quero saber com o seguinte, turismo em Monte Alto.
Turismo em Monte Alto, né, Moreira? O estado de São Paulo, isso é um fato, né? Ele sempre foi a locomotiva do Brasil. Isso é uma realidade de muitos anos. O estado de São Paulo puxa o Brasil. E sempre com projetos, programas, ações. E um projeto, um programa muito interessante que eu participei desde o começo, desde o meu primeiro mandato, lá em 2013, que é o Município de Interesse Turístico, o MIT. E eu digo que eu participei porque todo relatório montado, construído pelo município, quando foi feito o pleito para que Monte Alto se tornasse o MIT, toda a parte do turismo religioso ligado ao Santuário da Montesina, ao nosso distrito, foi eu que fiz, foi eu que redigi. Não é que eu ajudei, não. Eu que montei, eu que tinha as fotos, eu que tinha o conteúdo. Então, eu fico muito feliz de ter participado desse programa, que culminou lá em 2016, 2017, que a coisa caminhou, mas Monte Alto se tornou um município de interesse turístico. E desde 2017, ele tem recebido recurso, dinheiro, para ser investido nessa área. Então, em 2017, nós tivemos a concha acústica, que já está finalizada. Tivemos a sinalização turística com a instalação de placas. Ainda tem um remanescente disso daí, que eu sei que o Renan está tentando organizar, correr atrás, para que sejam instalados os totens turísticos também, na cidade, nos pontos turísticos. Sabe aqueles totem, vamos dizer assim, não sei ainda como vai ser feito, mas aquelas placas com informação para ser colocado no mausoléu da Minizildinha, na Montesina, nos nossos pontos turísticos. 2018, nós recebemos o recurso para a reforma do Centro Cívico, que está acontecendo, está finalizando a primeira etapa. São 3 etapas, é importante que se diga isso, mas a coisa está caminhando. Obra, infelizmente, demora na nossa casa particular, você imagina no setor público, infelizmente é isso. Nós temos a questão aí da Praça do São Cristóvão, que ainda está um pouquinho enroscado isso, mas tem essa previsão de dotação, de recurso. E agora, para 2020, veio a pandemia, que foi aquela loucura toda, né? Está sendo essa loucura toda, então foram suspensos os recursos. E agora, em 2021, nós tivemos aí esse lançamento e Monte Alto será contemplada com o valor aí de aproximadamente R$361 mil. Tenho certeza que o Conselho de Turismo aí vai se reunir, vai decidir aquilo que é melhor. O nosso grande desafio é fazer com que o turista fique em Monte Alto. Porque o turista vem, ele vai no mausoléu, ele vai no nosso museu e vai embora. Ele não dorme aqui, ele não almoça aqui, ele não janta aqui, ele não participa. Então, fica um turismo morno. Fica um turismo morno. Nós temos pontos turísticos interessantes, mas o turista não vem para passar o final de semana. Ah, Thiago, mas nós estamos na pandemia. Você está falando de... Calma, gente. Nós estamos na pandemia, mas nós temos fé que nós vamos sair. E quando sair...
Com certeza.
E quando sair, nós precisamos ter avançado no turismo.
A estrutura pronta.
Você entendeu? É a hora de estruturar. Mas eu conheço o Renan, que é o Renan Petraço, nosso diretor de turismo. Conheço ele há muito tempo. Foi meu aluno. Depois... Foi colega de uma especialização que nós fizemos na UFSCar. Quando eu fui secretário, ele trabalhou junto comigo ali, né? Meu braço direito, esquerdo. Então, um menino educado, atencioso, competente. Falar do Renan dispensa comentários, né? A gente é muito dedicado àquilo que faz, muito organizado. Eu brinco que eu queria ter a metade da educação e da calma que ele tem, né? E eu sei que ele está correndo, trabalhando bastante, se movimentando, tem feito um bom trabalho aí de estruturação. Eu tenho certeza que nós vamos crescer bastante nessa área aí do turismo.
Eu estou recebendo aqui também mensagem da nossa região. Muitos ouvintes lá de Itaiúva. Lá está tendo lockdown em Itaiúva. Começou dia 24, vai até o dia 30, até amanhã. Tudo fechado, supermercado, tudo fechado. Só que a venda por delivery, você sabe que cai mesmo.
Cai.
Você cai 90% vendendo delivery. E muitos estabelecimentos chegam até a estragar as mercadorias ali. Agora, as pessoas de Itaiúva estão saindo para ir nas cidades da região para fazer compra. Ali perto do Itaiaçu, muitos vão indo para Itaiaçu fazer compra, tudo. Então tinha que ter uma união, ou fecha todos ou não fecha, que nem fico aqui em Monte Alto, aquela reunião com os 10 prefeitos.
Eu acho que essa ideia de barreiras, Moreira, é justamente para não fazer o lockdown, porque dá um desgaste muito grande.
É melhor a barreira
grande.
Do que o lockdown.
Eu não sei já mal o que é melhor, viu? Olha, tá difícil saber. Mas assim, foi uma alternativa para não se fazer o lockdown. Mas é preocupante. Porto Ferreira, que é aqui perto, tão perto quanto Araraquara, já identificou a variável, a variante do coronavírus indiano, que é a P4.
Isso.
Eu estava assistindo uma matéria, de um dia para o outro, positivaram 340 pessoas. Já imaginou? 340 pessoas positivadas, quantas que vão agravar? Quantos que vão precisar de enfermaria? Quantos que vão precisar de leitos de UTI? Então é muito preocupante e a gente tem que fazer, nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, temos que, desculpa a expressão popular, né, Moreira, mas nós estamos numa fase que tem que sossegar o facho. Você pai, você mãe, segura o fim em casa.
Tem que segurar, muitos é difícil, não, mas tenta segurar.
E quando eu falo você pai, você mãe, não é o filho de 15 anos, não, é o filho de 30, de 40, vamos pôr o juízo na cabeça de todo mundo para não causar as aglomerações e tudo mais, Moreira.
Olha aqui, ó, minha filha, meu genro e meu netinho estão com Covid, todos em quarentena. Não é difícil para uma família?
É difícil, mas é questão de teste, né, Moreira? Um tempo atrás a minha esposa teve gripe, tá? Teve gripe, não era Covid e tal, mas ela ficou afastada e eu tive que continuar trabalhando. Então, assim, alguns protocolos precisavam ser ajustados também, porque se ela tivesse positivo, e eu também, é que a gente sabia que não, porque não teve outros sintomas. Então, alguns ajustes em protocolos também precisam ser dados, porque senão a pessoa, às vezes, acaba transmitindo sem saber.
E outra coisa também, que eu fico até muitas vezes assim, ó, eu falo, não acredito que pessoas fazem isso. Você faz uma confraternização na sua casa, 20, 30, 40 pessoas, e publica no Facebook.
O pessoal faz coisa errada e não tem nem vergonha ainda,
mas
né?
Faz coisa errada e coloca lá, o cara, todo mundo sentado na beira da piscina, tomando umas e outras, todo mundo sem máscara.
Eu sei, Moreira, eu sei que tá difícil.
E coloca no Facebook.
Ô Moreira, eu sei que tá difícil ficar...
Aquilo ali comprova pra vigilância sanitária que você pode ser multado. Fazer propaganda de coisa errada.
Tá difícil ficar trancado dentro de casa. Nós ali todo dia sentamos na calçada, ali ficamos na calçada de casa, porque o Léo fica doido de ficar preso. Mas é novos tempos. Moreira, só para aproveitar esses 4 minutinhos finais, não,
fica
vai dar,
à vontade.
Não vai dar tempo de falar tudo que eu queria, mas nós estamos trabalhando, nós temos a nossa área azul aqui. Então nós estamos trabalhando para a área azul digital.
Seria uma boa, hein?
Então nós estamos trabalhando para manter o estilo de cartões que tem hoje, para aqueles que já estão acostumados, para aqueles que têm alguma dificuldade com tecnologia. Mas a nossa ideia é termos um aplicativo. Eu fiz uma consulta no meu Facebook esses dias, para que as pessoas pudessem falar, pudessem argumentar um pouquinho de qual era a experiência em relação à área azul. Então tivemos várias pessoas lá que falaram, que argumentaram, e a maioria delas colocou da dificuldade de se comprar o cartão, de se preencher. Às vezes você tem que andar 6, 7, 8 quarteirões para poder encontrar um estabelecimento que vende. Aí você coloca lá o prazo, entra numa instituição bancária, demora mais do que previa, tem que sair, tem que voltar lá, pegar o cartão, tem que ir lá. E por esse aplicativo, Moreira, você está lá no banco. Se vai vencer o teu prazo da área azul, ele te manda um alerta do próprio aplicativo no celular. Você renova o seu ticket pelo celular. Então, assim, nós estamos vivendo mais do que nunca...
Facilidade.
Nós estamos vivendo mais do que nunca novos tempos, tempos de inovação, tempos de transformação e, principalmente, tempos de utilização de aplicativos informatizados. Então, esse é um projeto que nós apresentamos ali, junto com o Renato Lian, que é o diretor do Demutran. Apresentamos para a prefeita Maria Helena, para o vice doutor Joaquim. Eles gostaram da ideia e nós vamos caminhar com isso. E aqui num outro programa eu quero poder falar um pouquinho mais dessa área do azul digital que a gente tem trabalhado em conjunto com a administração para implementar na nossa cidade.
Hoje nós temos que facilitar, verdade é isso? Exatamente. Facilitando, tudo bem. Que nem a senha online, muitos têm dificuldades, mas a maioria não. Então facilita também.
Quem tem facilidade acerta na online, quem não tem vai presencial, e aí a gente vai funcionando com esse modelo híbrido até as coisas se acalmarem. Eu quero só, Moreira, agradecer também, eu não citei o nome, embora tenha falado da administração, mas agradecer o doutor Joaquim. Doutor Joaquim esteve presente na abertura, ficou ontem com a gente lá no encerramento, que foram os relatos das famílias. Doutor Joaquim também sempre muito participativo, está em todas as ações, os eventos da administração. Eu quero também fazer esse agradecimento a ele por ser companheiro com a gente nessa segunda semana que nós fizemos.
Estou recebendo aqui, ó, trabalho no centro de Monte Alto. O que eu estou vendo de pessoas estranhas, diferentes, são pessoas da região que estão vindo aqui frequentar o nosso comércio. Aquece o comércio, aquece, mas aquece também a Covid. Com o momento e vai aumentar bastante. Por isso que foram colocadas barreiras. Segunda-feira não tem sessão, né?
Não, é a quinta do mês. Nós temos algumas reuniões de comissão, de outros assuntos, mas a sessão ordinária é só na primeira segunda-feira de junho.
Certo. Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado, Moreira. Obrigado a todos. Bom final de semana, viu? Gente, é sempre muito prazeroso aqui falar do nosso trabalho. Você sabe, a gente sempre fala isso. É gostoso entrevistar o vereador que tem trabalho, porque a gente tem sempre, graças a Deus, muita coisa para falar. A gente trabalha muito, como disse aqui hoje, falamos desses respiradores que o Paulo e eu estamos trazendo para a cidade, falamos aí dessa semana que nós realizamos, falamos também dessa área azul digital que a gente quer implementar e do turismo que a gente vê caminhar aqui na nossa cidade. Quero desejar um bom final de semana a todos. Se cuidem, evitem os encontros sociais, aglomeração. Se está sabendo, denuncia. Eu sei que às vezes liga, não atende, mas pode mandar para mim no inbox lá do Face ou no Zap, que eu ligo eu direto para a guarda e para a vigilância sanitária. Ontem era 11h30 da noite, eu estava conversando com a Priscila da Vigilância Sanitária. Então hoje a gente conversa muito e a tecnologia nos aproximou. Se está com vergonha, está com medo de ligar na vigilância ou na guarda, pode escrever para mim, pode ligar, que eu faço a denúncia em nome de vocês. Temos, felizmente, quem não toma jeito, a gente tem que denunciar.
Nós entrevistamos o vereador professor Tiago Cetrone.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.